Tivemos 2 semanas fora também, estão tudo aí sorrindo, faceiro. A bancada do PP também está aí sorrindo, faceiro. Tá bom. Então, as pessoas que estão em casa, nos ouvindo pela live também, que Deus abençoe também. Boa noite. Havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária. E nesse momento convido a nobre vereadora Lucimara da Silva para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Nesse momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 13 de julho de 2026. Alguém querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir a ata, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Nesse momento, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Convite. O presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos e Modernização do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Leonel Hadi, tem a grata satisfação de convidar Vossa Excelência para a audiência pública que abordará o tema Tratar do Transporte Público Universitário no Litoral Norte, proposto pelo deputado Matheus Gomes. A audiência pública será realizada no dia 6 de agosto de 2026, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal de Tramandaí, Avenida Fernandes Bastos, número 30, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Convite. Mérito Farroupilha. Senador Luiz Carlos Reisen. Homenagem concedida pela Assembleia Legislativa por proposição do deputado estadual Marcos Vinícius. Segunda-feira, dia 10 de agosto, às 18 horas. Teatro Dante Baroni. Assembleia Legislativa. Convite. Impacto e desafios da reforma tributária. Conferentista Giovanni Lopes, auditor de controle externo do TSE Rio Grande do Sul, especialista em direitos tributários, integrante do Núcleo de Receitas Municipais. Quinta-feira, dia 6/8, às 9h30, às 11h30. Local plenário da Câmara de Osório, aberto ao público. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 147/2026. Terra de Areia, 14 de julho de 2026. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar a esta Casa Legislativa as leis municipais número 2.985 de 2026, número 2.986 de 2026 e número 2.987 de 2026. Sem mais oportunismo, deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Casa, minhas cordiais saudações, atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Assunto: contrato, repasse celebrado entre municípios de Terra de Areia e a Caixa Econômica Federal. Excelentíssimo senhor presidente, informamos a celebração do contrato de repasse, operação que tem por finalidade construção da quadra poliesportiva no município de Terra de Areia. O valor repassado é de R$ 390 mil, tendo o município de Terra de Areia se comprometido a aportar o título de contrapartida à quantia de R$ 400 mil. O prazo de vigência do contrato de repasse é até o dia 15/7/2029. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse, referido pode ser obtida a qualquer tempo, junto a esta gerência executiva do governo em Porto Alegre. Atenciosamente, Otávio Augusto Vargas Cavalcante. Moção de apoio número 4 de 2026. Autores, bancada progressista. Entrada, 31 de julho de 2026. Moção de apoio. A imediata convocação dos aprovados remanescentes no curso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul. E ao fortalecimento institucional da corporação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereadores de Terra de Areia. A bancada progressista da Câmara de Vereadores de Terra de Areia, por intermédio dos vereadores Márcio Ferrari, Josué Schneider e Mônica de Souza, no exercício de suas prerrogativas regimentais e em consonância com o interesse público, submete à apreciação do agrégio plenário a presente moção de apoio, com vistas ao seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao Ilustríssimo Secretário Estadual de Segurança Pública, Coronel Mário Yukio Ikeda, e ao digno Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Ricardo Matei Santos. Esta proporção emerge da imperiosa solicitação da Comissão de Aprovados no concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Entidade representativa dos candidatos que lograram êxito no certame avisa salvaguarda a segurança pública e a integridade operacional de uma das vitais instituições do Estado justificativa. Conforme dados alarmantes do portal do Transparência do Estado do Rio Grande do Sul, opera com um déficit de aproximadamente 695 vagas não preenchidas em relação a quantitativo mínimo legalmente previsto para graduação de soldados cujo efetivo fixado é de 2.447 militares. Esse cenário que representa uma lacuna crítica na base operacional da corporação é agravado por múltiplos fatores: sobrecarga do efetivo ativo, redução do quadro funcional impõe uma sobrecarga desproporcional aos militares em atividade, decorrente a aposentadorias, exonerações e agregações, comprometendo a eficiência e a saúde ocupacional dos profissionais. Inércia da implementação legal. Amorosidade na implementação da Lei Federal número 14.751/2023 e a supressão de cargos em contrariedade e legislação federal contribui para a desestruturação do efetivo e desvalorização da carreira. Vulnerabilidade e desastres climáticos. O Rio Grande do Sul, historicamente, tem sido palco de eventos climáticos extremos. A previsão de um forte El Niño para o segundo semestre de 2026, com chuvas intensas e a iminência de novas enchentes, torna a recomposição do efetivo uma questão de segurança pública e defesa civil do caráter emergencial. Um efetivo completo é crucial para garantir uma resposta rápida e eficaz em situações de calamidade. Ausência de unidades próprias, a inexistência de unidades próprias do Corpo de Bombeiro em diversos municípios amplia as áreas de cobertura e impacto negativo no tempo de resposta às ocorrências, colocando em risco a vida e o patrimônio da população em regiões desassistidas. No território gaúcho, contendo esta convocação, representa a medida mais célebre, econômica e necessária, pois dispensa novos concursos, evita a morosidade e os custos inerentes à realização de novos concursos públicos, recompõe o efetivo mínimo legal, contribui significativamente para atingir a quantidade mínima legal do efetivo, fortalecendo a capacidade operacional da corporação, fortalece a proteção à vida e ao patrimônio, garante uma maior prontidão e eficácia na proteção da vida e do patrimônio da população gaúcha, especialmente nos municípios que dependem diretamente do apoio do Corpo de Bombeiros. A presente moção de apoio, portanto, não se restringe a um mero formalismo, mas constitui um apelo veemente e fundamental para que as autoridades competentes ajam com urgência que o tema exige, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os gaúchos destinatários. Encaminha-se esta presente moção ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, à Secretaria de Segurança Pública do Estado, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, bancada progressista, vereador Josuel Schneider, vereador Márcio Ferrari, vereadora Mônica de Souza. Pedido de providência número 17 de 2026. Autores, bancada progressista. A bancada progressista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita ao Poder Executivo Municipal que sejam realizadas as seguintes providências na localidade de Cornélios: a retirada de enfeites natalinos que permanecem armazenados no espaço do ginásio, o conserto das goteiras existentes na cobertura do ginásio. Justificativa. A presente solicitação visa proporcionar melhores condições e utilização do ginásio municipal, espaço amplamente utilizado pela comunidade para a prática de esportes, atividades escolares, eventos e outras ações de interesse público. Os enfeites natalinos, ainda armazenados no interior do ginásio, ocupam um espaço que poderia ser melhor aproveitado para as atividades desenvolvidas no local, além de prejudicarem a organização e a funcionalidade do ambiente. Da mesma forma, as goteiras existentes na cobertura continuam causando transtorno aos usuários, comprometendo a realização de atividades esportivas e eventos especiais em dias de chuva. Ressalta-se que esta demanda já foi encaminhada ao Poder Executivo por meio de diversos pedidos de providência, sem que até o momento tenha sido solucionada. Diante disso, a bancada progressista solicita o Poder Executivo realize com a maior brevidade possível a retirada dos enfeites natalinos e os reparos necessários na cobertura do ginásio, garantindo um espaço mais seguro, organizado e adequado para toda a comunidade. Terra de Areia, 30 de junho de 2026, bancada progressista, Josuel Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Pedido de providência número 16 de 2026, autores, bancada progressista. A bancada progressista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita ao Poder Executivo Municipal que sejam realizadas as seguintes providências na localidade de Cornélios. Solicita ao Poder Executivo o patrulhamento e o ensaibramento da estrada da Sanga Funda, na localidade da linha Becker, também a estrada do Ressaco e Espigão. Justificativa. A presente solicitação atende às reivindicações dos moradores e usuários da Estrada da Sanga Funda, que relatam as precariedades das condições de conservação da via. Em diversos trechos, a estrada apresenta irregularidades, buracos e desníveis, dificultando o deslocamento de veículos, o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o acesso dos moradores às suas residências. Em dias de chuva, a situação se agrava, comprometendo ainda mais a segurança e a trafegabilidade. O patrulhamento e o ensaibramento são medidas indispensáveis para a recuperação da estrada, proporcionando melhores condições de circulação, mais segurança aos usuários e maior qualidade de vida para a comunidade local. Diante da importância dessa demanda para os moradores da linha Becker, a bancada progressista solicita que o Poder Executivo realize as providências necessárias com o maior breviedade possível. Bancada progressista, Josué Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Pedido de providência número 15 de 2026, autores bancada progressista. A bancada progressista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita ao Poder Executivo Municipal que sejam realizadas as seguintes providências na localidade de Cornélios: a substituição dos brinquedos da praça que se encontram desgastados e quebrados e o conserto da cancha de bocha. Justificativa. A presente solicitação reafirma o pedido de providência encaminhado por esta bancada em abril do ano passado. Como a demanda ainda não foi atendida, reapresentamos o pedido para que as melhorias sejam finalmente executadas. A necessidade de substituição dos brinquedos é urgente, pois diversos equipamentos encontram-se quebrados e deteriorados, oferecendo risco à integridade física das crianças que frequentam a praça. A permanência desses brinquedos nas atuais condições podem ocasionar acidentes, tornando indispensável a sua substituição por equipamentos seguros e adequados. Da mesma forma, o conserto da cancha de bocha é uma reivindicação da comunidade, tendo em vista que o espaço é utilizado por moradores de diferentes idades para lazer, convivência e prática esportiva. A praça e a cancha de bocha da localidade de Cornélios constituem importantes espaços de lazer e integração da comunidade. Além disso, a localidade recebe visitantes e turistas que passam por nosso município, razão pela qual merece contar com um ambiente seguro, bem conservado e acolhedor. Desta forma, a substituição dos brinquedos e o conserto da cancha contribuem para proporcionar mais segurança aos usuários, melhorar a qualidade do espaço público, valorizar a comunidade local e fortalecer a imagem do município perante aqueles que o visitam. Diante da importância da presente demanda, a bancada progressista espera que o Poder Executivo adote as providências necessárias com a maior brevidade possível. Segue fotos. Terra de Areia, 31 de junho de 2026, bancada progressista, Josué Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Era isso que continha, senhor presidente.
Obrigado, secretário, e vamos dar então continuidade na nossa sessão. Hoje, antes de eu passar aos líderes de bancada, nós temos uma aniversariante hoje aí, assessora, a Josi Pereira, né? Nossa assessora aqui da Câmara, está de aniversário hoje. Quero dar os parabéns para ela e dizer a ela muita saúde, muita paz e muitos anos de vida, e que assim Jesus possa sempre cuidar dela e ela permanecer firme no Senhor. Muitos anos de vida, José. Agora eu passo a palavra... sua palavra aos líderes de bancada. A palavra está ao líder de bancada por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Josué por 20 minutos, líder da bancada do Progressista. Eu quero aqui também saudar também o Bismarck, também, suplente de vereador do Progressista. Tá? Bem-vindo. Deus te abençoe, irmão.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que se fazem presente aqui no plenário nessa noite e as pessoas que nos acompanharão aí de suas casas. É, só para ressaltar aqui, então, algumas coisas nesse dia. Hoje estive lá no 24, né, e até fui com meu filho lá, e a Rejane, secretária, tivemos uma conversa lá, eu e ela me chamou para ver as compras, né, que chegaram através das nossas emendas impositivas, compras específicas, né, que nós destinamos, vereador Márcio Ferrari, a vereadora Mônica, e eu também destinei os valores para comprar com compras específicas as nossas emendas impositivas para a saúde. Então, fiquei bem feliz. Acho que amanhã a gente vai dar uma passadinha lá, nós três, para dar uma olhadinha lá. Já estamos conversando sobre isso, né? Mas eu tive a oportunidade de ver um pouquinho antes que vocês hoje, porque ela me chamou lá e para nós dar uma olhada. Então, fiquei bem feliz. Bastante coisas conseguimos adquirir, né? Eles conseguiram adquirir através das nossas emendas impositivas, que foi destinado para lá. Lá tem 4 macas, tem frigobar, tem algumas poltronas, né? Também tem cadeiras para os pacientes ficarem na espera, no saguão de espera. Também tem balcão, né, e está por vir uma mesa para o médico, né, fazer um atendimento. E também está por vir alguns móveis, que vai ser feito os móveis planejados daí para algumas salas. Então, fiquei bem feliz. A gente vê que a gente trabalhando e destinando, né, para as coisas certas, a gente vê o resultado. Então, na área da saúde, é uma das coisas que nos deixa muito feliz, porque realmente é o lugar que as pessoas mais precisam, né? E outra coisa que chegou lá também, que até comentei com a Day em casa, minha esposa tinha ido fazer um soro esses dias, que ela faz algumas vitaminas, né? E realmente ficava numa cadeira muito desconfortável. É um tempo bem longo que a pessoa fica lá para receber um litro de soro, né, e realmente estava em algo assim que passava por algo desumano, de ter que ficar em cima de uma cadeira plástica para receber um litro de soro, que muitas vezes levava 3 horas para receber soro, né, e tinha que ficar ali, não tinha um suporte para o braço, não tinha um suporte para ficar bem colocado. E hoje a gente vê que conseguimos também, né, claro que também em méritos da secretária, por ter comprado realmente o que precisava, né, também chegaram essas cadeiras então para os pacientes poder receber um soro com cadeira reclinável, né, vai poder reclinar, vai poder erguer os pés, tem suporte para os braços, e isso nos deixa feliz, nos deixa contente, porque assim a gente consegue fazer a nossa parte e dar um melhor atendimento para a nossa comunidade, para a nossa população. Isso nos deixa bem feliz. Outro assunto que eu queria trazer aqui nessa noite, também, que fui bastante procurado, recebi bastante fotos nos últimos tempos, a questão das paradas de ônibus para estudantes. Gente, tivemos aí, ainda bem que pegamos uma semana de férias, né? Porque teve praticamente 2 semanas de chuva e umas crianças já estavam de férias. Mas naquela primeira semana que choveu bastante, recebi várias fotos. E chuva com vento, as crianças não conseguem ficar com um guarda-chuva para se proteger. E acaba tendo que ir para a parada de ônibus, esperar o ônibus com um casaco por cima, as mães fazendo milagre, assim, para as crianças conseguirem chegar enxutas na escola. E eu acredito que é um momento de nós, poder público, começar a se preocupar um pouquinho mais com isso. Porque não adianta, muitas vezes, a gente fazer uma fala bonita de que a gente se preocupa com a juventude, que a gente se preocupa que as crianças são o futuro da nossa cidade, né, que os jovens é o futuro. Mas o que nós estamos fazendo, né, muitas vezes, para que realmente nós damos dignidade para essas crianças serem o futuro do nosso município? Então, acho que é um ponto da gente analisar com carinho, pensar com carinho. Eu acredito, sim, que nos próximos meses aí serão tomadas algumas providências. Chegaram algumas paradas que foram instaladas no centro da cidade, né? Foram compradas algumas paradas. Mas nós estamos com um problema no interior muito grande, gente. A gente precisa olhar com um pouquinho mais de carinho para o nosso interior, a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção. Recebi fotos da linha Becker, as crianças tudo lá, pareciam uns pintinhos, tudo junto, encostados, as mães tentando proteger. Recebi fotos da Boa Vista, né? Então, aqui na Rua da Areia, várias crianças também, tem um ponto ali onde ficam muitas crianças. E eu acho que é o momento, eu acredito que é o momento da gente olhar com carinho para isso. Porque quando que é no verão, é o sol que é muito quente, não tem um abrigo para eles ficar. Quando que é o inverno, é a chuva, né? Então, a gente precisa pensar com carinho e olhar para essa demanda com um pouquinho mais de carinho e mais atenção para nossas crianças. Para darmos o mínimo de dignidade, para as crianças poderem chegar na escola enxutas, limpas e com vontade de ficar na escola, com vontade de aprender até o final da aula, né? Outra coisa importante, né, que vem acontecendo e acredito que vai acontecer no nosso município nos próximos dias, tivemos uma contrapartida aí da CCR de rejeito de asfalto. E está sendo acumulado em um dos depósitos lá na Sanga Funda, na frente do campo lá, porque o campo é municipal, então é usada aquela área para se colocar, se armazenar, né, o rejeito, né, e de lá se fazer o trabalho de levar para as estradas. E acredito que será feito, tem algumas estradas que estão sendo feitas já. Então é outra coisa que deixa a gente feliz, porque a gente vem em muito tempo já recebendo demandas também das estradas de chão nossa, precária. A gente sabe que o problema das chuvas é complicado, né? O vereador Lucas tem um ditado que ele fala que é enxugar gelo, e realmente é, quando chove não tem o que fazer, realmente abre buracos. Só que um dos problemas que a gente vinha enfrentando é que não se tinha mais um material para ser reposto, para ser colocado, um saibro nas nossas estradas. E aí, realmente, quando que se passa a patrola e a próxima chuva que vem, realmente abre as crateras de novo e é terrível, né? E a gente acaba recebendo fotos e áudios e ligações de que se tem que tomar algumas situações, para melhorias, né? Então, agora, eu acho que com esse rejeito, acredito eu que com esse rejeito vai ser feito da maneira correta que eu espero que seja feito. Eu espero que seja feita uma drenagem nessas estradas. Eu espero que seja aberto valetas nessas estradas, porque não adianta aqui, eu volto a falar isso, eu já falei aqui uma vez, nós pegar simplesmente e largar esse rejeito em cima da estrada e deixar a estrada mais baixa do que as valetas. Não adianta nós largar esse rejeito, que é de grande avaria para o nosso município, é um material muito bom, mas não adianta nós não fazer a abertura das valetas e dos valos na beira das estradas e nós simplesmente largar dentro da estrada e achar que aquilo ali vai resolver todos os problemas. Porque aquilo ali não é asfalto, ele vai abrir buraco também. Não pode ter contato com a água, tem que ter valeta para correr a água, tem que estar aberto os valos. Então eu peço também encarecidamente essa atenção para que nós podemos aproveitar esse material da melhor maneira possível. Era isso hoje de noite, senhor presidente. Se precisar, retornemos. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição do senhor líder de bancada por 20 minutos. A palavra está com o vereador Lucas por 20 minutos.
Boa noite, colegas vereadores. Pessoas que estão na assistência, na tribuna, junto com nós. Voltamos os trabalhos depois do período de recesso. Primeiramente, falar algumas coisas, né? nosso líder da bancada aqui do Partido Progressista. Na última sessão, nós terminamos elogiando as paradas de ônibus. Agora, na primeira pós-recesso, a gente está falando das paradas. Primeiramente, o que que acontece? Foi comprado um número de paradas para testar a qualidade delas. Foi comprado em torno de 10 paradas nessa primeira leva, e agora foi encomendado o maior número de paradas para poder atender a comunidade. Que a gente não poderia comprar, vamos comprar 50 paradas e as paradas não prestassem, aí teria que fazer devolução. Então, foi encomendado 10, e agora depois vai ser encomendado mais paradas para ser colocado. E realmente os lugares vão receber as paradas antes e outros vão receber depois. Fato. E a respeito do material nas estradas, eu concordo plenamente contigo, na questão de abrir valeta, de fazer a limpeza, mas vou te dizer, mesmo fazendo isso tudo, mais aqui na frente, daqui 6, 7, 8 meses, nós vamos estar de novo cobrando que seja colocado material, seja refeito o serviço. O que acontece? Nosso município tem uma peculiaridade, o nome do município já diz terra de areia. Principalmente esse lado de cá da BR-101, que é o nosso trecho aqui, Boa Vista, esse lado de cá, o material, ao longo do tempo, ele vai se enterrando e some. Tem um lugar, aqui na entrada da Boa Vista, a gente colocou, na outra gestão, nós colocamos num trecho ali de menos de 1 quilômetro, nós botamos mais de 150 caçamba de pedra. E hoje tu ir lá, tu não acha uma pedra. A traficabilidade, os caminhões vão enterrando e vai subindo material. O que resolve, efetivamente, é pavimentação. Aí tem uma resolução definitiva. E é nisso que a gente está correndo atrás, para que venha a pavimentação. Eu sei que daqui a pouco a gente, ao longo do tempo, essa manutenção que tem que ser diária, a gente deixa a desejar. É fato. Não conseguimos entregar tudo que a população precisa. Mas o que de fato resolve o problema é a pavimentação, tanto asfáltica como calçamento. A gente tinha esse trecho aqui, onde mora o vereador Márcio, mora o vereador Lelo, era reclamação constante. Hoje, ali não se tem mais reclamação, porque se tem a pavimentação. Então, é nessas pautas que é importante, nós temos que brigar para o nosso município. Para que venha a pavimentação, que venha o recurso, para que a gente consiga diminuir a área onde precisa material, diminuir a área que precisa de patrola, que eu tenho certeza que a hora que a gente ter com 100% do município pavimentado, quem sabe a gente chegue um dia nisso, não vamos ter mais esse tipo de reclamação, teremos outras reclamações. Limpeza, capina, troca dos bueiros, que é as reclamações que a gente tem hoje onde tem pavimentação. Então, quando eu falo do serviço que é enxugar gelo, realmente é. Porque ao longo desses 10 anos que a gente está aqui como vereador, eu tenho certeza que já foi colocado material em todas as estradas do município. E hoje tem muitas estradas que não vê material nenhum. Então é importante a gente buscar cada dia mais, nós como vereadores, agora bem aqui na frente, já foi homologado as campanhas de todo mundo, e a gente cobrar dos nossos deputados para nos ajudar. Porque agora todos vão vir aqui no município pedir voto. Então agora é a hora da gente cobrar para que lá na frente eles retornem um recurso para o nosso município. Porque hoje as coisas são assim. E a gente faz isso, inclusive passou aqui um recurso de 400 mil com contrapartida do município, do Alceu Moreira, para fazer uma quadra aqui em cima que vai auxiliar a escola de 6 salas, escola da Raquel. Então, são essas pautas que a gente tem que buscar, que também é o trabalho do vereador ajudar e contribuir. E isso foi que nós 6 vereadores, na época foi eu e o vereador Pedro e o vice-prefeito Diogo, que buscamos, em nome da bancada do MDB, junto ao seu Moreira, uma articulação dele e do Luciano. Então, são essas pautas que mudam a perspectiva da cidade, com recursos vindo para o município. A gente tem inúmeros partidos que nos ajudam, aqui olhando para o professor Vonney e o Zendir, a gente sabe quanto que o Partido dos Trabalhadores nos ajudam. Então, é dessas pautas, porque isso realmente traz dignidade e muda a situação do local. Então, era isso que continha, e muito obrigado.
Passamos agora para a ordem do dia. Nenhuma preposição na ordem do dia. Nesse momento, eu passo o espaço para explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mônica por 10 minutos para explicações pessoais.
Boa noite a todos, senhor presidente, nossos colegas, estamos de volta, um prazer, as pessoas que nos assistem aqui, Marcelo lá do Cornélio, né, Marcelo, sempre aqui, professor Volney, Zenir, nosso colega Bismarck, aí, o nosso suplente vereador, aí os demais aqui que se fazem presente, as pessoas que também nos acompanham de casa ou nos acompanharão depois. Bom, eu venho à tribuna, né, e em nome de um grupo de professores, dos professores, solicitar, né, e cobrar o pagamento do piso dos professores. Né, isso eu vou continuar e prometi a eles que vou fazer mais recorrentemente para que seja lembrado que estamos a início de agosto já e as articulações feitas foi ano passado, foi por volta deste mês que foi estudado, foi dado um aumento. Não alcançamos o piso ainda naquele momento, agora estamos mais longe ainda, porque cada vez que vira o ano se aumenta, se vem o aumento em janeiro, que era a partir de janeiro que nós deveríamos ganhar, como as demais outras classes que têm o seu pagamento do piso inicial já ali em janeiro. E lá nós já estamos aí mês de agosto e não nos é repassado o que é nosso por direito. E é muito triste porque tem que ir para justiça cobrar, porque mais uma vez já entrei na justiça, eu e inúmeros professores já estamos numa lista de precatório gigante, porque já ganhamos uma vez lá em 2020 uma ação, estamos na fila esperando, vamos esperar, não sabemos até quando, porque é bem difícil para as pessoas de uma certa idade, porque a precatória ele obedece ali um regime especial, terra de areia principalmente, que tem um valor estipulado mensal para ser pago, em torno de 120, 130 por mês. E as pessoas de idade acima de 60 passam na frente. Pessoas também, foi aprovado aqui, as pessoas que acabam abrindo mão de um valor recebem na frente. Pessoas com, né, problemas de saúde passam na frente. Então, isso tudo, a classe vai perdendo. Depois, mesmo de ganhar essa ação, ainda assim tem que se pagar ao advogado, né, um valor que é nosso, que nós não precisávamos estar dividindo isso. Né? E, mais uma vez, nós entramos na justiça, então já são 6 anos aí, né, já foi entrado, porque a partir de 5 anos começa a perder. Então, pedi, né, na verdade, quase que exigi que se pague o piso, é nosso de direito. Né? Então, não adianta, né, que nem hoje nós tivemos, o prefeito esteve lá na escola, com o vice-prefeito, dando boas-vindas, e eu juro para vocês que, de uma ingenuidade, ou quase que uma... Eu pensei que eles vinham dizer assim, estamos recebendo vocês e já estamos em agosto, próximos a findar o ano e vamos poder pagar o piso. Juro para vocês que por um milésimo de segundos eu pensei isso, mas não. Então não adianta falar que valoriza a educação se não valoriza quem trabalha com ela. Né? E professor, eu ouvi o programa de vocês, fizeram excelente, excelente, que muitas pessoas possam assistir esse programa, falando do apagão que teremos e estamos tendo na educação, e tudo isso tem relação à falta de concurso público no nosso município, pela rotatividade de profissionais, nós não temos mais, ser professor não é mais carreira, né? Ele virou um momento passageiro, que acaba se trocando por onde se paga mais, e se o município não paga bem, é lógico que nós não vamos conseguir assegurar profissionais aqui, porque... Né, os profissionais vão procurando onde paga melhor. Então, isso nós estamos perdendo. Então, a qualidade da educação vai caindo. E cada vez que o município oferece uma formação, como foi oferecido agora na saída de férias, foi oferecido uma formação, e esses profissionais, a maior parte, quase que 50%, 60%, é contratado, Pode ser que no ano seguinte não sejam mais os novos profissionais. Então, uma formação que foi feita foi perdida, tu vai oferecer outra, que podia tu estar fazendo uma formação em grau de escalonado, de aprimoramento maior, tu vai perdendo porque tu precisa estar fazendo sempre uma inicial para novos servidores. E nós perdemos em educação. O município perde, as nossas crianças perdem, todos nós perdemos, né? Então, aqui, a 11.738 é de 2008, ela precisa ser... seguida, é uma lei. Assim como eu nem vou falar agora, mas acho que merece, a lei 15.026 de 2026, que passou a reconhecer o auxiliar, aquele que trabalha em sala de aula e que exerce a função de professor, que se usava muito para ele cobrir o professor e, não, e pagar um valor menor, que nós temos aqui inúmeros auxiliares que fazem o papel de professor num turno, porque a gente não tem professor nos dois turnos, e eles exercem essa função, e foi reconhecido agora pela Lei 1526 de 2026, em janeiro deste ano, que eles passam a ter direito a receber o piso. Claro, se tiver a formação de professor. Se formado, graduado, eles têm direito também, pois exerce. Tá? Porque até então, esse profissional, ele exerce a função de professor, é formado e continua lá recebendo, que é uma vergonha, os auxiliares do nosso município, recebe menos que o salário mínimo. Eles são complementados com 20% de insalubridade, que eu vivo batendo, que nenhum profissional deve ganhar menos que o mínimo. Não adianta dizer, ah, o mínimo do município. O mínimo do município não deveria ser menos que o mínimo nacional. Então, não, essa não é desculpa. Né? Então, também é uma lei que esse profissional ele passa a embasar, a entrar dentro dessa carreira. E precisa ser valorizado, ele exerce a função. Né? Então, trazer. Nós trouxemos ali a demanda do ginásio de esportes, né? Vou bater nas goteiras, porque chega daí em dia de chuva, não se pode ter atividade física, não se pode ter escolinha, porque chove dentro. As árvores do Natal estão lá, todas lá, estamos em agosto. Né? E eu fui várias vezes, eu pensei, não, mas eu vou dar mais um tempo, não vou levar essa situação, vou dar mais um tempo, vou dar mais um tempo. Teve um campeonato agora, e os pais, os municípios de várias regiões vieram, e cheio de árvores de Natal. É ridículo. Ridículo. Eu me sinto envergonhada, porque bem na porta do banheiro ainda. Bem na porta do banheiro. Banheiro esse também que deveria já ser reformado, porque os marcos estão caindo. Que foi feita uma reforma há poucos anos. Estão caindo de bichado, assim, a gente chuta, cai. Assim. Foi botado madeira, né, comida de cupim. Tá? Então, assim, e ainda trazendo para o ginásio de esportes aqui, hoje se falou aí que está se... que legal, chegando uma quadra coberta, a gente fica muito feliz, mas precisamos valorizar o que temos. Temos a quadra da Escola Mascarenhas, que também não pode ser usada em dia de chuva, porque chove dentro. Nós não conseguimos, nossos alunos não podem utilizar em dia de chuva, porque está chovendo mais dentro do que fora. Não tem atividade física no dia. Então, assim, é legal chegar uma quadra, é ótimo, mas nós precisamos cuidar do que temos, se nem o que temos, então... Construir é bom, mas nós precisamos manter com qualidade aquilo que é feito. E o que seja feito, que seja com qualidade. Porque a gente sabe que as últimas obras entregues chovem dentro. A escola Laertes chove dentro, que os professores mandam vídeos. É horrível, sala dos professores inundada, que foi feito várias reformas e a gente sabe. Né? Então, essa obra, essa quadra, não tenha este problema, como as demais. Né? E reforçar aí, né, a gente sabe, o Josi trouxe a situação dos rejeitos, que a gente tem recebido um monte de foto, um monte de vídeo das estradas, a gente sabe, ah, mas não é. Mas a minha rua é uma que foi a mais de, eu vou dizer que dos últimos, eu vou dizer que entrou uma patrola dos últimos 12 anos que tem, ela entrou uma patrola uma vez, eu até nem deixei passar, porque o rejeito de asfalto foi botado há mais quase 16 anos lá, e foi bem feito, que ele é muito bem feito, que não... que é durinho, assim. Então, depende como é feito, né? Se ele não for bem feito, realmente ele vai se sumir, vai se desaparecer, né? Então, porque as, né, estradas da Sangafundas, eu tive lá, tive na Boa Vista dando andada no final de semana, fui a Cornélios visitar o Marcelo, dar uma olhada lá na praça, que eu, como já fizemos dois pedidos, reforçamos ano passado, repetimos agora a praça, né, Marcelo? A cancha de bocha está caindo, né? E é uma dó, né? Porque o lugar é maravilhoso e a gente sabe que está entrando verão, né? E ali é um lugar que recebe turistas, recebe pescadores, é um lugar propício para as crianças ficarem brincando, enquanto os pais mesmo pescam ou fazem outra atividade. O espaço é maravilhoso, dá vontade de ficar lá, né, Marcelo? Eu disse para ele, parece que reabastece a gente quando está lá. além, né, de consertar o que já tem, que bom que fizesse ainda uma quadra de vôlei, né, Marcelo, de futebol, para que as pessoas que vão lá ter esporte, né, podia, umas caçambas de areia lá resolvia, porque tem espaço bastante. E o terreno é da prefeitura, só onde fica a igreja matriz, que é da igreja aqui, da Mitra. O resto do terreno é tudo da prefeitura. Então dá para fazer. Tem espaço, tem local, né? E no mais era isso. Deixa eu ver os rejeitos, a Boa Vista. É isso. E assim, ó, ficam os pedidos, né? Que parece que a gente fica... mas é que não é resolvido, né? A gente sim bate, traz, e a gente trastando porque não é resolvido. Se fosse resolvido, que bom que não precisasse estar vindo aqui trazer. Não pense que é agradável ficar cobrando sempre, que não é. Né? A gente passa por desagradável às vezes, mas esse é o nosso papel. É cobrar para que seja feito, né? Para que se execute aquilo dentro do que é esperado. Certo, presidente? Muito obrigado, uma ótima semana a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Nem mais um vereador querendo fazer uso da palavra. Eu agradeço aqui a presença de todas as pessoas que estão em casa, nos ouvindo pelas redes sociais, os vereadores, aqui as duas bancadas. Meu boa noite a todos. E declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 10 de agosto de 2026. Boa noite a todos.